às vezes mesmo sem notar, deixo uma lágrima rolar. Sinto um vazio imenso aqui em mim e penso em desistir. Começa o dia e eu nem sei quais as batalhas que enfrentarei. Ao me levantar faço uma oração e com fé eu clamo a Ti, meu Senhor. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só Tu conheces bem a fundo os segredos que guardei. Sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a Ti eu vou. Neste difícil caminhar, Tu prometeste perto estar e não permite que mesmo no vale da provação, Tu me conduzes sempre pela mão. Eu creio naquela promessa fiel que o Espírito irás me enviar. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha. Tu conheces bem a fundo os segredos que guardei. E mesmo assim me amas, sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a Ti eu vou. Mesmo que sejam como montanhas os desafios que eu tenha que enfrentar, eu só quero seguir, confiar e pedir que Tu venhas dar-me força, Senhor. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha. Só Tu conheces bem a fundo os segredos que guardei. E mesmo assim me amas, sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a Ti eu vou. Eu vou.
circumstance. You are the source of heaven's light on earth. In history, you lived and died. You broke the chains. You rose to life. You are the hope living in us. You are the rock in whom we trust. You are the light shining for all the world to see. You rose from death.
Calor é tão grande.
canção. Cabe um abraço, cabe até uma canção. Uma lágrima vertida, um aperto de mão.
Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. O Senhor é o amor, a fonte do amor, a essência do amor. Derrama o teu amor sobre nós, os teus filhos, para que nos amemos uns aos outros, para que oremos uns pelos outros, para que levantemos os que caem, consolemos os que choram, intercedamos por aqueles que estão afastados do Senhor. Derrama sobre nós o teu amor. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Desperta em nós a consciência do tempo em que estamos vivendo, para que não sejamos iludidos com o pensamento de que temos todo o tempo do mundo e muitos anos ainda pela frente. Que vivamos com olhos no céu, esperando de onde virá o nosso socorro. Derrama sobre nós o Espírito Santo ao abrirmos a tua palavra. Senhor, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Sétimo milênio, esse é o tema dessa manhã. Esse sermão foi preparado tendo um objetivo, Todos os sermões são preparados com um objetivo, não é? As músicas são feitas com um objetivo, os filmes são produzidos por Hollywood com um objetivo. Eles têm um alvo a alcançar. Eles querem fazer alguma coisa com cada música, com cada filme ou com cada sermão. O que nós tínhamos em mente quando preparamos esse sermão? Inflamá-lo com o fogo e com a paixão pela volta de Jesus. Então nós estamos pensando que através dessa mensagem, dessa manhã, você fique não assustado, mas apaixonado pela volta de Jesus. E entendendo que Jesus está voltando. Não sabemos o dia e a hora. E alguém já disse, Pastor Samuel anda por aí assustando o povo com a volta de Jesus. Eu não estou assustando ninguém, eu estou dizendo que Jesus está voltando. São passos de um Deus que se aproxima. Quer crer? Creia. Você não quer crer? Não creia. Você tem livre-arbítrio? Você tem raciocínio para pensar e para avaliar e para discernir a mensagem, se é bíblica ou se não é bíblica? Queridos, quanto de saudade tem você de Jesus? Você tem saudades de Jesus? Você o ama ao ponto de chorar por ele? Você chora por Jesus? Você sonha com Jesus? Você clama? Você conversa com ele? Você desabafa para Jesus? Quanto você ama Jesus? Quanto você quer que ele venha logo? Quantas vezes por dia você diz, ora vem Senhor Jesus? Quantas vezes por dia? Venha logo Senhor. Pai, eu quero que Jesus volte logo. Quantas vezes? Quantas vezes eu tenho perguntado, por que esperar tanto, Senhor? Por quê? Vem logo, querido Jesus, nos buscar. Ora, vem, Senhor Jesus. E o livro do Apocalipse, capítulo 22, 20, termina o livro do Apocalipse com estas palavras. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Se João, há 2000 anos, estava clamando, ora vem Senhor Jesus, quer dizer de você que está vivendo em 2007? Quanto devemos clamar pela volta de Jesus? Quanto devemos orar pela volta de Jesus? E chorar pela volta de Jesus? Queridos, em Mateus capítulo 25, Jesus contou uma parábola. Mateus capítulo 25, temos a parábola das 10 virgens. As 10 virgens representam a igreja de Deus, formada por 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Mas para Deus, louco não é aquele que perdeu o juízo. Para Deus, louco não é aquele que tem que ir para um hospício. Não. Louco, na maneira de Deus ver e pensar, é aquele que não se prepara para a chegada do esposo. Louco é aquele que não se prepara para a volta de Jesus. Esse sim é louco. E nós lemos então a parábola em Mateus capítulo 25, verso 1 a 5. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O esposo é Jesus. As virgens somos nós. As mulheres virgens representam a igreja de Deus. E 5 delas eram prudentes. E 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes, o azeite é o Espírito Santo. O azeite é o batismo do Espírito Santo. Os que estão clamando e jejuando para serem batizados pelo Espírito Santo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quantas tosquenejaram? Todas. Quantas dormiram? Todas. Jesus diz nessa parábola que a igreja, de uma forma geral, estaria dormindo de norte a sul, leste a oeste. No Brasil, nos Estados Unidos, a igreja está dormindo. Pastor, como está dormindo? A igreja está cheia. Cheia sábado, depois das 11. Cheia sábado, depois das 11. E domingo? E quarta? E a escola sabatina? Queridos, a igreja está morna. Morna. A palavra mornidão é uma palavra bem suave para apostasia. É muito pesado, né, dizer a igreja está apostatada. Então Deus não usa essa palavra, a igreja está apostatada. Em Apocalipse capítulo 3, Deus diz a igreja está morna. Ah, tudo bem. Nós estamos um pouco mornos. Parece que não é muito pesado, né? É mais difícil a pessoa dizer, nós estamos o quê? Apostatados, isso fere mais. Mas queridos, a mornidão na igreja é uma mornidão generalizada. Generalizada. Tiago White conversou com um homem, e este senhor contou para Tiago White o sonho que ele teve. Ele disse, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que eu estava passando em frente a uma igreja, e olhei e Satanás estava dormindo em cima do muro da igreja. Dormindo em cima do muro da igreja. E eu me aproximei de Satanás e disse, ei, Satanás, você está dormindo? Isso não faz justiça ao seu nome? Que sempre falar que sempre está ativo? Que você nunca dorme? E Satanás apontou para a igreja e disse, está todo mundo dormindo lá dentro. Enquanto todo mundo dorme, eu também posso tirar uma soneca. E pegou no sono de novo. Queridos, esse foi um sonho, mas que ilustra a realidade daquela igreja laodiciana que Jesus chama de uma igreja morna. Estamos acostumados com a volta de Jesus, porque tantos falaram sobre a volta de Jesus, já ouvimos tantos sermões sobre a volta de Jesus, que não faz mais efeito ouvir sobre a volta de Jesus. Como aquelas pessoas que já ouviram o barulho do despertador tocando tantas vezes, mas não levantaram, que agora o despertador pode tocar. Eu me lembro que no tempo de colégio, o meu companheiro, que ele acertava o despertador e colocava bem perto da cama, ele fazia tudo o que precisava fazer. Mas ele acordava? Não acordava. Então ele resolveu colocar o despertador dentro de uma bacia, não é? Porque aí ia fazer um barulho infernal, não é? Mas mesmo assim ele não acordava. Ele acostumou tanto com o despertar do despertador que não o afetava mais. Tantos sermões sobre a volta de Jesus. Tantas vezes a igreja cantou, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai. Era um hino que a igreja sabia de cor. Hoje não sabemos mais de cor esse hino. Nos acostumamos com a mensagem da volta de Jesus. Deus está atrasado? Será que Deus está atrasado? Deus não é atrasado. Mas Deus também não é adiantado. Deus faz todas as coisas on time, no tempo certo. Mas Jesus deixou claro na parábola que ele contou que existiria um atraso intencional. O que é um atraso intencional? O atraso intencional é um atraso planejado. Deus tem um propósito no atraso. Vocês lembram quando Deus falou para o profeta Samuel, quando o profeta Samuel estava indo ao encontro do rei Saul para fazer o sacrifício, e Saul estava com o exército esperando o profeta chegar para depois ir para a batalha, e Samuel estava caminhando rápido e Deus disse: calma lá, Samuel, por que toda essa pressa? Slow down, senta aqui. Não, mas eu tenho, não tem que ir, não, senta aqui. Não, mas o rei está esperando. Senta aqui, profeta. Espera, vamos atrasar um pouco. Um atraso o quê? Intencional. Mas por que, Senhor? Vamos atrasar. Vamos ver o que é que o rei tem no seu coração. O que é que ele vai fazer nesse período de atraso? E o profeta disse: tá bom, o senhor manda. Esperou. E o rei Saul, né, impaciente, e o profeta estava atrasado, fez o sacrifício, violentou aquilo que Deus proibiu que um rei fizesse, era só o sacerdote poderia fazer. Ele fez o sacrifício, ele ofereceu o sacrifício diante de Deus. E aí Deus disse: Samuel, levanta, agora você pode ir. Eu já vi o que está no coração de Saul. Naquele dia Saul entristeceu a Deus. Como você se comporta, meu irmão, no momento do atraso? Como você se comporta no momento do atraso? Porque Jesus disse: tardando o esposo, todas dormiram. Como é o nosso comportamento no atraso intencional e planejado de Deus? Ah, mas ele não veio na hora que eu pensei. Mas ele não viria mesmo. Ele já falou que não viria na hora em que vocês pensavam. Ah, mas todos nós pensamos que ele viria no ano 2000. É, vocês, todo mundo pensou que ele viria no ano 2000. Mas, queridos, o ano 2000 foi um ano que criou muita expectativa, muita euforia, muito apavoramento. Pessoas não dormiram na passagem deste milênio. Muitos não dormiram, passaram a noite acordado. Eles tinham alguma expectativa de que algo iria acontecer. O ano 2000 passou. Nada aconteceu de extraordinário. Como nada aconteceu de extraordinário? Começou um novo milênio. Isso é extraordinário. É um novo milênio. Que homens e mulheres, o mundo está chamando de terceiro milênio. Outra mentira. Porque não é o terceiro milênio. Não é o terceiro milênio. Queridos, este é o sétimo milênio. Tanto faz. Tanto faz falar terceiro milênio, sétimo milênio. Tanto faz. Para você que estuda a Bíblia, tanto faz o terceiro como o sétimo. O terceiro não é sagrado. Mas o sétimo é sagrado. O terceiro não me traz mensagem nenhuma. Mas o sétimo milênio me traz uma mensagem muito importante. Porque Deus trabalha em ciclos de sete. E não em ciclos de três. Deus trabalha em ciclos de sete. Faz sentido chamar este milênio de sétimo milênio? Faz muito sentido para aqueles que conhecem a Bíblia. Deus trabalha em ciclos de sete, meus irmãos. Muitos não estão apercebidos que realmente existe algo espetacular com relação ao ano 2000 e que este milênio no qual estamos não é um milênio comum, porque o número 7 nunca foi um número comum. Este é o sétimo milênio desde que o pecado entrou no planeta Terra. Sempre que a Bíblia fala do sétimo dia, não é algo comum. Quando a Bíblia fala do sétimo ano, não é um ano comum. Quando a Bíblia fala do sétimo milênio, não é um milênio comum. O sétimo não é um número comum, porque Deus trabalha em ciclos de sete. O Apocalipse foi escrito todo ele em ciclos de sete. Sete igrejas, sete selos, sete trombetas, sete trovões, sete montes, sete reis, sete pragas, tudo no livro do Apocalipse. O número sete não é comum. O número 6 também não é comum, porque o número 6 é o número da apostasia. E o número 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, é a assinatura de Deus. Desde a eternidade, Deus escolheu o número 7 para ser o selo do Deus vivo. Isso não é conjetura, isso não é uma invenção, isso é Bíblia. Isso é doutrina bíblica. O número 7 é o número sagrado. E o sétimo milênio é o milênio sagrado, porque é o milênio do povo de Deus no céu. É o milênio do Satanás amarrado e preso neste mundo caótico, escuro. É um milênio diferente dos outros. Na Bíblia nós encontramos o sétimo dia da semana, que é o sábado semanal. O sétimo ano, que era o sábado anual. Ninguém plantava no sétimo ano. A terra descansava. Mas a Bíblia não fala só do sétimo dia ou do sétimo ano. A Bíblia também fala do sétimo milênio, que é o milênio sabático. É o descanso da terra. A Bíblia diz que em profecia um dia é um ano. Ezequiel capítulo 4, verso 6 diz: um dia em profecia é um ano. Quando você está estudando profecia, tem isso em mente. Agora, queridos, não para a profecia, mas para Deus, Deus diz assim: para mim, um dia é como mil anos. Segundo Pedro capítulo 3, verso 8 e 9. Agora não falando da profecia, mas falando como é que Deus vê a história do planeta Terra. Olhando para a história do planeta Terra, Deus fala o quê? Mas, amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Vocês estão pensando que eu estou atrasado, que eu já deveria ter vindo, mas eu não atraso a minha promessa. O que eu quero que você entenda é que para mim, um dia é como mil anos. E então, queridos, Deus criou o planeta Terra numa semana literal de 7 dias, de 24 horas. Mas acontece que para Deus um dia é como mil anos. Então a semana de 7 dias é como sendo uma semana de 7 mil anos. 7 mil anos é a história do planeta Terra. É a história do pecado no planeta Terra. Deus está falando que, embora muitos estejam perguntando e questionando a volta de Jesus, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Onde está a promessa da tua vinda? Eu não estou atrasado e nem adiantado. Eu faço as coisas na plenitude dos tempos. Gálatas 4:4 diz: vindo à plenitude dos tempos, Jesus nasceu. A primeira vinda de Jesus foi na plenitude dos tempos. A segunda vinda de Jesus será na plenitude dos tempos, no tempo certo. Alguns se desanimam esperando a volta de Jesus e não consideram duas coisas. Primeira coisa que temos que considerar: Deus criou a terra em 6 dias, no sétimo dia descansou. A semana da criação é uma semana de 7 dias, de 24 horas, mas não é só isso. A semana da criação representa uma semana profética de 7 mil anos. É a profecia da história da terra. É uma profecia, é a maior profecia da Bíblia. A profecia de 7 mil anos. A história do pecado duraria 6 mil anos, e então viria o milênio, o descanso milenial de Apocalipse 20. O milênio em que Satanás será preso no abismo e todos os salvos trasladados para o céu. Aleluia! Pregar sobre a volta de Jesus, sempre pregamos, a igreja sempre pregou. Mas agora nós estamos pregando sobre a volta de Jesus no começo do sétimo milênio. Faz diferença? Faz diferença? Você anuncia a volta de Jesus durante décadas e décadas, e justo agora, no começo do sétimo milênio, estamos tão cansados de falar sobre a volta de Jesus que quem fala está alarmando o povo. Não, queridos, agora é a hora de falar, como nunca antes, porque agora nós nunca estivemos tão próximos, tão perto da volta de Jesus, porque estamos no início do sétimo
milênio?
Ou você duvida que esse seja o sétimo milênio? Porque há pessoas que questionam também isso. Não, pastor, esse não é o sétimo milênio. Ah, give me a break. Se você não acha que esse é o sétimo milênio, qual é o, é o quinto, é o sexto? Então é mais 1000 anos ainda na Terra? Então daqui para a volta de Jesus serão mais 1000 anos? Como é que é? Será que o povo de Deus está tão perdido que não sabe nem o milênio da volta de Jesus? Será que quando Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, isso quer dizer que não sabe nem o milênio? Jesus disse assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda de Jesus. Será que Noé não sabia que o dilúvio estava chegando? Será que nós poderíamos dizer, ah, Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio? Se não sabia o dia e a hora, mas será que ele não sabia se o dilúvio estava perto ou longe? Sim ou não? Ele não viu a arca pronta? Ele não viu os animais entrando na arca? Ele sabia que o dilúvio estava chegando, mas não sabia o dia e a hora? E Jesus diz assim como foi nos dias de Noé. Como é que nós não vamos saber o milênio, irmãos? O milênio é esse. Ah, mas pode ser no final desse. Como final, irmãos? Se a Bíblia diz em Apocalipse 20 que nós vamos passar esse milênio com Cristo no céu. O sétimo milênio é o povo de Deus no céu e Satanás preso. Jesus vai voltar no começo do sétimo milênio. Isso não é marcar data. Não estamos dizendo o dia e a hora. Mas nós temos que entender que Jesus está voltando. Queridos, um outro ponto que nós precisamos considerar, o segundo fator, é a planejada e intencional tardança do esposo. E tardando o esposo, todas dormiram. Se você tinha que dormir, meu irmão, tinha que dormir antes de iniciar o novo milênio. Agora não é hora de mornidão. Agora não é hora de ficar encantado com o mundo, atrás do dinheiro, atrás de comprar isso, acumular. Não, passou o tempo. Agora é hora de se preparar para a volta de Jesus. Porque você está vivendo no momento da tardança. Você está vivendo no momento da tardança. E tardança não é abuso. Jesus não vai abusar. Se você marca uma reunião, irmãos, se você marca um casamento, né? Vai ter casamento amanhã, não é? Então, se você marca um casamento e é de praxe, não é? Não está escrito em lugar nenhum, mas é de praxe que a noiva se atrase o quê? Eu não preciso nem falar, vocês sabem. Em torno de? É? Meia hora. Se alguém falou uma hora aí, já está fora do, não é? É de praxe, sim, que a noiva atrasa 20 minutos, 30 minutos, está ok. Ninguém se incomoda. Você já viu alguém bravo porque a noiva atrasou meia hora? Você já viu alguém nervoso porque ela atrasou 20 minutos? Não, irmãos. É normal. Agora, você já viu alguém nervoso porque a noiva atrasou uma hora e meia? Fica todo mundo nervoso, irmãos. Todo mundo nervoso, até o pastor, né? Porque, olha, não é atraso, é abuso, tá certo? É abuso. Agora, queridos, Jesus não está falando de abuso. Jesus está falando do quê? Tardando o esposo. O tardando é um atraso pequeno. Certo? Se a comissão da igreja está marcada para 8, começa 8:05, 8:10, é uma tardança. Agora, se está marcado para as 8, e o pastor que vai dirigir a comissão chega às 9, desculpe, irmãos, tive um pequeno atraso. Os irmãos vão falar: atraso? Isso é atraso? Isso é abuso. Queridos, Jesus não vai abusar da sua paciência nem da minha, porque ele sabe que nós não temos paciência. Por isso ele está dizendo: haverá um pequeno atraso. Quantos anos é esse atraso, irmão? Intencional, planejado por Deus. 4, 5, 6, 7, 8. É um atraso. Mas ele está chegando. Manda avisar que eu estou chegando. Tá certo? Isso é um atraso planejado para testar a fé. como Deus disse, atrasa Samuel para ver como é que Saul vai agir. Atrasa, querido Jesus, um pouquinho para ver como é que a minha igreja vai se comportar na hora do atraso. O que nós estamos fazendo nesse momento da tardança do esposo, irmãos? Ah, já que ele está tardando um pouco, vou comprar mais uma casa. Né? Já que ele está tardando um pouco, ainda tenho tempo, vou. Queridos, se ele está tardando mais um pouco, ore mais, estude mais, jejue mais. Ah, já que ele está tardando mais, eu vou orar mais pelo batismo do Espírito Santo. Não faça planos materiais na hora da tardança, porque você tem que investir no céu. É o caráter seu e meu que será levado para o céu. O caráter. Nada mais além do caráter. Quem cria e quem pregava essa teoria da semana dos 7.000 anos, irmãos? Essa é uma teoria muito antiga. Martinho Lutero pregava isso. Guilherme Miller pregava isso. A semana de 7.000 anos, que o milênio de Apocalipse 20 seria o sétimo milênio. J.N. Andrews, o primeiro missionário adventista na Europa, J.N. Andrews, ele pregava isso. S.N. Haskell, J.N. Loughborough, Ellen White, todos eles criam que a história do pecado duraria 6.000 anos e viria o sétimo milênio de Apocalipse 20, o povo de Deus no céu e Satanás preso e amarrado. A cronologia bíblica e a profecia apresentam um período de aproximadamente 7.000 anos, desde que a terra foi criada, até a nova terra e o novo céu. Os 6.000 anos de sofrimento e pecado da raça humana serão seguidos pelos 1.000 anos de Apocalipse 20. J.N. Andrews, primeiro missionário adventista na Europa, ele escreveu 6 artigos sobre isso. 6 artigos. E esses 6 artigos foram publicados na revista Review and Herald, do dia 17 de julho de 1883 a 21 de agosto de 1883, ele publicou a série dos 6 artigos, e o título era A Grande Semana de Tempo, o período dos 7.000 anos determinados para o tempo da graça e o juízo da humanidade. John Loughborough, historiador da Igreja Adventista, em 1922, ele morreu, ele escreveu um livro. Em 1892, o título do livro é O Grande Movimento do Segundo Advento, e a irmã White recomendou que esse livro fosse lido pelos membros da igreja. E o que que Loughborough defendia? A semana dos 7.000 anos. Muitos têm evitado pregar sobre essa mensagem, com medo de marcar a data para a volta de Jesus. Mas essa mensagem não marca a data para a volta de Jesus. Ela mostra o tempo da volta de Jesus. Ellen White fala do perigo de marcar a data de Jesus, dizendo: os discípulos haviam feito a pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes deu sinais, dizendo: quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E agora Ellen White completa o pensamento num livro Grande Conflito, página 371. Ela diz: não se deve permitir que uma declaração do Senhor destrua outra. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido de você e de mim sabermos o quê? Sabermos o quê? A proximidade, o tempo da volta de Jesus. Demais é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé. O não saber o quê? O dia e o tempo do dilúvio. Queridos, Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio. Mas era só o dia e a hora que ele não sabia. Ele terminou de construir a arca, 120 anos. E quando ele terminou de construir a arca, sem ele pedir, os animais começaram a sair do mato, da floresta, e de dois em dois começaram a entrar na arca. O que que Noé disse para sua família? É chegado o dilúvio. Estão vendo os animais entrando? São os anjos de Deus que estão conduzindo esses animais. Depois que os animais entraram, ele ouviu uma voz no céu dizendo: Noé, agora entra você e a sua família, E Noé entrou na arca dizendo: é chegado o dilúvio. Mas ele continuava não sabendo o dia e a hora. É importante saber o dia e a hora, irmãos? É importante saber o dia e a hora da volta de Jesus? Não. Se fosse importante, Deus teria dito. Para mim, a salvação, não importa saber o dia e a hora. Agora, será que é importante para a nossa salvação saber o tempo da volta de Jesus? Nos é exigido saber o tempo. Porque existem duas classes de servos na Bíblia. Um servo diz: tarde virá o meu Senhor. E o outro servo diz: cedo virá o meu Senhor. Ou você está entre os que clamam: tarde virá o meu Senhor, ou você estará entre os que dizem: cedo virá o meu Senhor. Ninguém está marcando a data, mas um vive com o olho no céu. E o outro nem está olhando para o céu. Tarde virá o meu Senhor. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, viver do jeito que eu quero viver. Tarde virá o meu Senhor. Do jeito que você pensa, determina o jeito que você vive. O que eu penso determina a minha maneira de viver. Noé entrou na arca. A porta foi fechada. Ele ainda não sabia o dia e a hora. Depois, lá dentro da arca, ele ficou um dia, dois dias, e a festa estava grande lá fora. Até o pipoqueiro estava lá, não é? E vendendo pipoca, e todo mundo festejando, todo mundo dançando. O doido, o louco, o bobo do Noé fechado dentro de uma arca. Três dias, quatro dias, tardança, não é? Tardança. Mas a tardança não é muito, não é muito grande a tardança. Não é abuso, não, é somente uma tardança. Quando chegou o sétimo dia, começou a escurecer. E os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Parece que foi coincidência, né, irmãos? No sétimo dia começou o dilúvio. Deus trabalha em ciclos de sete. Elias orou sete vezes até que a nuvem apareceu. E ele disse: rei Acabe, corra, porque vai chover. Mas ele orou sete vezes. Lembram de Eliseu? Disse para Naamã: vai lá no Rio Jordão e mergulha quantas vezes? Sete. Quantas vezes Deus tem que repetir isso na Bíblia para você entender que Deus trabalha em ciclos de sete? O povo de Israel devia dar volta na cidade de Jericó sete voltas por dia. Não tinha ninguém gordo lá, irmãos. Todo mundo, sete voltas na cidade de Jericó por dia? Era exercício. Sete voltas. Ah, Senhor, por que sete? Dá para ser seis? Não. Sete voltas por dia. Durante os sete dias. E no sétimo dia, uma volta só. E na frente do povo tinham sete sacerdotes. Ah, não precisa ser oito, seis? Não, sete. E quando a cidade, vocês terminarem de dar a volta na cidade de Jericó no sétimo dia, vocês devem gritar. O que vocês acham que o povo gritou? Cada um gritou uma coisa? Diferente? Não, irmãos. Eles gritaram a mesma coisa. Aleluia! Aleluia! Que por coincidência, irmãos, também tem sete letras, não é? E as muralhas caíram. Deus trabalha em ciclos de sete. Mateus capítulo 24, verso 36 a 37 diz: ninguém sabe do dia e da hora, mas como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda de Jesus. A humanidade esqueceu o sábado de Deus. Está todo mundo trabalhando hoje, irmãos. Só nós é que estamos aqui. E o povo está dizendo: aqueles bobos ainda acreditam que o sétimo é alguma coisa especial. Nós estamos ganhando dinheiro lá enquanto eles estão lá. Não, irmãos. Nós não somos os bobos da corte. Nós somos os que cremos que Deus trabalha em ciclos de sete. E o sétimo dia é o dia do Senhor. É o selo do Deus vivo. O povo esqueceu disso, mas nós sabemos disso. A humanidade esqueceu o sábado anual. Por isso eles plantam dia e noite. a terra não aguenta mais. A terra está estéril, está contaminada por causa dos seus moradores. Mas a humanidade também esqueceu que este é o sétimo milênio. Estão vivendo hoje, plantando, colhendo, casando e dando-se em casamento, como se esse fosse mais um milênio. Não, ele não é mais um milênio, irmãos. Este é o sétimo milênio, é o último, e nós vamos para o céu no começo dele. Aleluia, irmãos. Ouço os passos de um Deus que está voltando. Posso ouvir nos céus todos os sinais que Deus mencionou que Jesus Cristo está voltando. Esse hino, ouço os passos de um Deus que está voltando, foi preparado para convencer as pessoas de que Jesus Cristo está voltando no começo desse milênio. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos, diz Apocalipse 20, verso 4. Essa promessa vai se cumprir dentro de poucos dias, dentro de poucos anos vai se cumprir a promessa. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Que a graça de Jesus esteja com você, meu irmão. Que você viva com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Que a sua cabeça esteja no céu, só o pé na terra, porque nós somos peregrinos. Nós estamos nos preparando para a nova Jerusalém. É de lá do céu que virá o nosso socorro, Jesus Cristo. Amém? Amém.
Amor e seu perdão, pois nosso grande rei.
Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, que o Senhor volte muito logo.
Amém.
Se existe alguém aqui ainda encantado com esse mundo, que o Espírito Santo tire esse encanto, Pai. Que o único encanto em nossa vida seja Jesus, a volta de Jesus, o novo céu, a nova terra. Querido Pai, que aquilo que tem que ser feito, que seja feito quanto antes. Que aquilo que tem que acontecer, aconteça o quanto antes. Porque nós estamos com saudades de Jesus. Nós queremos que Ele volte logo. Queremos ver as famílias sendo reunidas, os mortos, nossos entes queridos que já se foram, sendo devolvidos, famílias reunidas para nunca mais se separarem. Abençoa a tua igreja, Pai, para que não durma, não esteja morna, mas que nesse momento de tardança do esposo, estejamos despertos, olhando para o céu e clamando: vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus pedimos essa bênção e agradecemos. Amém.